vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora, Vida e Saúde.
Oi, 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 gente! Oi, 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 bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem? Tudo sossegado por aí? Ai, que alegria! Alegria mais uma vez a gente chegando em sua casa para aquecer o frio. Gente, eu tô tremendo aqui, ó. Minhas mãos estão geladas. E aí, na sua casa, o sol tá aparecendo por aí? Se aparecer, fala que a gente tá esperando por aqui também. Sem pressa aí a sua visita pra gente, viu? Meu nome é Rose Andrade. Mais uma vez, nós estamos aqui no nosso Vida e Saúde para esse encontro maravilhoso, cheio de saúde, cheio de aprendizado em várias áreas da nossa vida. Enquanto você tá preparando aí esse temperinho do feijão, descascando as batatas, não é? Quem sabe fazendo até lição de casa com o filho, né? Mas você tá fazendo lição de casa ouvindo rádio, você consegue? Gente, eu não consigo não, eu tenho que desligar tudo. É muito bom ter a sua companhia. E olha, você que está me ouvindo só pelo rádio, a gente está no YouTube também, youtube.com/novotempo rádio, e eu quero fazer um combinadinho com você. Já chega chegando, já chega mandando, nem que seja um emoji, já chega chegando, dando aí um joinha pra gente, clicando ali no joinha, porque é importante. A gente descobre tantas coisas legais aqui no programa e a gente quer compartilhar com mais pessoas, não é? O que a gente pode fazer aqui, a gente faz, a gente chama a nossa audiência, mas o YouTube tem a missão dele também, de entregar esse material para o máximo de pessoas possível. Então ajuda a gente. Rose, como eu posso ajudar? Tem que pagar? Não tem, é só dar um joinha só aí, colocar um emoji para a gente participar do nosso programa, viu? Vamos conversar hoje sobre as quatro virtudes cardeais. Gente, eu nunca tinha ouvido sobre essa expressão, virtudes cardeais. Quando eu li, quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei encantada. E aí a gente vai compartilhar esses conhecimentos com você. Olha, deixa eu trazer aqui. A Lu preparou algumas coisinhas para a gente fazer, falar nessa abertura. Vai imaginando aí, vai imaginando. Imagina um carro com rodas desalinhadas. Imagina só. Por mais que o motor esteja forte, ele vai apresentar algum problema aí, com certeza, de direção, desgastes dos pneus, colocar a vida do motorista em risco, né, de outras pessoas também. Agora pensa, construir uma casa linda, maravilhosa, toda decorada, sabe? Com os produtos até assim, olha, mais caros que você pudesse comprar. Só que essa casa não tem a base, não tem o alicerce. Eita, eita, eita. Imagina, pode até parecer bonita e até ser bonita por fora, mas basta uma tempestade e um ventinho de nada, tudo pode desabar. Então, assim como o carro desalinhado, a nossa vida sem as virtudes cardeais essenciais pode caminhar para a falta de direção, de distanciamento de Deus, não é? Então, da mesma forma que a casa sem alicerce, quando nós não temos essas virtudes para sustentar ali as nossas escolhas, qualquer dificuldade vai virar uma ameaça. É verdade. Então, no programa de hoje, a gente vai conversar sobre isso. Gostou da ideia? Então, estou te esperando. Me diga aí, nós vamos conversar sobre as quatro virtudes: prudência, justiça, fortaleza e temperança. Prudência, justiça, fortaleza e temperança. Agora me responda, você já tinha ouvido falar sobre as virtudes cardeais? Sobre essas virtudes aqui, prudência, justiça, fortaleza e temperança? Por exemplo, eu já fiz uma pesquisa com algumas pessoas próximas. O que é temperança? Você sabe que muita gente falou assim, não sei o que é temperança, não sei. E não é vergonha não saber. Vai saber, vai aprender agora, hoje aqui com a gente. Fico te esperando no 12981510081. Enquanto você está mandando seu alô, deixa eu chamar Dona Grazi Donato. Oi, Grazi, tudo bem com você? Bom dia!
Oi, oi, bom dia, Rose. Muito bom estar aqui com vocês, viu? E que tema maravilhoso que a gente vai abordar hoje.
Muito legal. Agora, eu tenho uma notícia, eu tenho uma notícia não muito boa para você hoje, Grazi.
Ah, qual?
Não tem ninguém para você implicar hoje aqui nesse programa.
Ai, não acredito, Rose.
Ninguém, ninguém, ninguém.
Ai, vai fazer falta, viu? Nessa horinha aqui, sem pegar no pé de ninguém, Rose. Eu vou escolher você.
Ai, 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 eu tô perdida, então. Olha, o Raul hoje não vem, gente. O Raul não vem, não pode estar, tá em outro compromisso profissional. Mas a gente vai tentar dar conta, né, Grazi? Sem ele, não é? Porque... a gente vai se esforçar, não é?
A gente vai se esforçar, mas não vai ficar igual. Porque ele, né? A gente ama o Raul, apesar de pegar no pé dele.
Mas que bom que você está aqui, Grazi Donato, para me acompanhar nessa entrevista e também para falar sobre esse seu grupo super famoso, grupo da Luluzinha. Opa, não, não é da Luluzinha, gente. É o grupo que aplica o método FEM, que é o método que a Grazi e a Manu criaram. Fala mais uma vez, sabe por quê? Porque você sabe que no rádio é assim, Grazi. Todo dia chega uma pessoa diferente.
Verdade, Rose. Meu grupo, né, a nossa mentoria de um ano, eu e a Emanuele Salles, a gente trata assuntos bem voltados para o feminino, Rose. Então, a gente assim ajuda as mulheres a resgatarem sua autoestima, se posicionarem melhor diante da vida, porque às vezes a mulher se deixa assim, se levar pela vida, pela correria, filhos, família, igreja e tudo que a mulher faz, né, todos os compromissos, e acaba se deixando de lado, aí fica mais tristinha, né, sente que não está se priorizando, e a gente ajuda ali as mulheres a resgatarem a autoexpressão também, Rose, que é aquela coragem que você tem que ter às vezes para falar um não para alguém, para uma situação. Então, a gente ajuda mulheres nesse sentido a se reconectarem com si mesmas. Tem sido uma bênção aí trabalhar com as meninas e ver o quanto que elas estão evoluindo nisso, viu, Rose? Para as meninas que se identificaram e querem fazer parte, me chama no @grazidonato, que é meu Instagram. Lá na bio tem o meu WhatsApp, pergunta e tira suas dúvidas. E entende se é para você esse programa também, Rose. Muito a gente legal. Costuma falar que não é terapia, mas é terapêutico, uhum. né? Muito bom estar entre meninas conversando.
Muito bom, Grazi. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com você mais uma vez no nosso programa. Então, as meninas entram em contato com a Grazi, @grazidonato. E a nossa convidada, gente, é a primeira vez. A gente vive se esbarrando aqui no Novo Tempo, não é? Mas é a primeira vez. Vez que ela passa aqui no nosso Vida de Saúde, e eu já vou comunicando que é a primeira de muitas outras vezes também. Gente, ela é sensacional, ela está participando com a gente pela primeira vez, a Vivian Vieira. Tudo bem com você?
Tudo bem.
Legal ter você aqui, viu?
Muito obrigada.
A Vivian, gente, ela é certificada como terapeuta, ela é fisioterapeuta com especialização em osteopatia e ela tem um e-book sobre virtudes disponível no Instagram. Deixa o seu Instagram e fala pra gente desse Instagram tão interessante, que eu acho que as mães agora vão correr, mães com filhos que tem que fazer tarefa de casa, por favor, peguem papel, caneta e o celular pra anotar. Fala do seu Instagram.
Não, eu sempre acompanho os estudos dos meus filhos, né, por uma questão muito particular, que já é uma outra, outra conversa, uma outra pauta.
Já vai ser
então,
já outro programa.
Um Instagram privado. E aí que algumas pessoas falavam assim, ai, Viviane, queria que isso fosse público. Eu falei, não vou expor meus filhos desse jeito.
Uhum.
Aí eu abri esse, que é público, aí eu coloco um pouquinho do que eu faço com eles, e aí compartilho um pouco de ideias, de educação. Uhum. E aí vai toda a educação que eu acredito, né? Que vai do moral, espiritual e também dessa parte acadêmica. Aí lá a gente vai compartilhando algumas coisinhas.
Você ajuda as crianças a fazerem o dever de casa, não é?
É. O dever de casa é bem amplo.
É bem amplo. Vai além da escola. Então deixa o Instagram para nossa audiência.
@odeverdecasa.
Gente, olha só o nome. Só o nome já... Opa, já tô seguindo. Então vamos lá. @odeverdecasa. O dever de casa. Facinho para você achar, tá bom? Muito legal. Uma música pequenininha para você responder a nossa pergunta de hoje. Você já tinha ouvido falar sobre as virtudes cardeais? Sim. Agora é o seguinte, qual que pra você parece ser mais difícil de colocar em prática no dia a dia? Vai contando pra gente aí, hein? Que são prudência, justiça, fortaleza e temperança. Qual que é mais difícil na sua opinião? Fico te esperando, Adoradores 5, carta de amor. A gente volta já já.
Essa é a sua rádio. Novo Tempo.
Tanto, eu te amo, e
Linda, linda, linda. Essa canção é linda, não é? Carta de amor por aqui, Adoradores 5. E a gente vai seguindo com o nosso Vida e Saúde. Gente, vamos lá. Já tá seguindo a Vivian? Gente, a Vivian com W. Vivian, o nome dela. Olha, de novo, eu vou repetir. Arroba o dever de casa. Tem que colocar o antes, tá bom? O dever de casa. Vai aparecer o nome dela. Vivian. Vivian com W. Ok? Então começa a seguir nossa amiga hoje, porque o nosso papo tá é bom demais. Vai começar aqui na programação. A Josefa tava me respondendo aqui. Rosa, eu nunca tinha ouvido falar nesses pontos aí como virtudes. Mas você falou em justiça. Eu acho difícil pensar em justiça em um mundo tão injusto como o nosso. Pois é, Josefa. Fica aqui com a gente, porque talvez a gente se surpreenda com essas, quando ela vai assim desenrolando essas virtudes aqui, olha, vai ser bênção. Neuzira, Rosa, aqui não tem sol não, não tem também não, Neuzira. Ai, 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 temperatura 20 graus, eu acho que ainda tá melhor do que aqui, hein? A Daniela de São José dos Campos, eu nunca ouvi falar nesses quatro como virtudes, mas conhecia cada palavra de forma separada, e eu acho que ter temperança em tudo é um desafio. É mesmo, Dani? Eu acho que você tem razão, é um desafio mesmo, não é? Graça Donato, quem tá aí com você? Conta pra gente.
Rose, a gente já tem várias participações aqui no YouTube. A Patrícia fala, bom dia, Grazi, Raul, Rose, ah, seus lindos. Obrigada, viu, Patrícia? Tirando o Raul, e além dele não ser lindo, ele também não tá, tá bom?
Você tá vendo como é que o fã-clube de Raul é forte? Mesmo quando ele não está, o pessoal fala sobre Raul aqui nesse programa.
É verdade. Ela fala que adora ouvir o nosso programa e manda beijos. Beijos, Patrícia Morales. Muito bom ter você aqui com a gente, viu? A Benedita Freire fala, bom dia, eu nunca ouvi falar. Um abraço a todos. Um abraço também, Benedita. E a Lu Feijó, bom dia, lindas. Obrigada, Lu. E ela fala assim, ó, hoje só as meninas no programa. Grazi, sempre linda. Ai, nunca ouvi falar, bora aprender.
Esse recado só sai pra Grazi lá. Ela sempre pega com um elogiozinho, né? A gente agradece a audiência, viu? O carinho por aqui, gente. Mas bora, vamos lá, vamos bater papo com a Vivian. Lembrando, em arroba o dever de casa. Tem que colocar o. Arroba o dever de casa com a Vivian. Vivian com W, Vivian. Muito legal. Vamos lá, minha amiga, vamos lá, de forma geral, vamos começar, a gente começa do começo mesmo aqui, bem didático. Nome do programa, as quatro virtudes cardeais. Primeiro, o que que são virtudes? Como é que a gente define virtudes?
É um hábito bom, resultado de uma vida ordenada. Mas vamos lá, o que seria essa vida ordenada? Todo ser humano, ele tem três desejos. Desejo pelo prazer, desejo de poder, e desejo pela verdade. E um quarto, o desejo de justiça, certo? Mas quando a gente fala nesses desejos, eles precisam estar orientados para algo bom, que no nosso caso é para uma cosmovisão bíblica, cristã, certo? Pensamento cristão. Então, quando eu domino esse desejo do prazer, quando eu tenho esse domínio, eu tenho a virtude da temperança. Quando eu domino esse desejo de poder, eu tenho a fortaleza. Quando eu domino esse desejo pela verdade, eu adquiro a prudência. A justiça está além de nós. Para você, para adquirir a virtude da justiça, todas essas três têm que estar ordenadas. Então, lembra quando Cristo fala assim, ama teu próximo como a ti mesmo? Primeiro você tem que estar ordenado.
Para
depois cuidar
do... Você vai oferecer se você não tem,
entende?
Não é?
Então, de uma maneira simples, é um hábito bom, resultado de uma vida interior ordenada. Então, isso tem que estar ordenado. Tem que estar orientado para a palavra de Deus.
Ok, ok. Então,
fundamentado na palavra, tá vendo, de Deus.
Virtudes são muito mais,
então,
que
são
qualidade.
Virtudes cristãs. São virtudes cristãs.
Uhum, exatamente. Grazi.
Muito bom. A Maria Alves, ela fala aqui no YouTube: bom dia, povo lindo da Novo Tempo. Amo vocês. Bom dia, Maria Alves. Obrigada. Ó, Rose, o pessoal aqui no WhatsApp também fala aqui, ó. Tô curiosa, a Carla falou, mais sobre a fortaleza. Acho que todas as virtudes dessa é a que mais me deixou na dúvida. Então, fica grudadinha aqui com a gente, que a gente já vai falar disso, tá? Vivian, vamos começar falando, então, sobre a primeira dessas virtudes, que é a prudência. O que, que isso significa?
Significa que você tem que agir segundo a razão. Então, como se fosse assim, não é que você seria racional sem emoção,
uhum,
mas é você agir segundo a razão, e a razão pautada no que é correto, no que é a verdade.
Uhum.
Então, essa busca pela verdade, ela se amplia. Então, não é só no aspecto da verdade espiritual, ela tem que ser a base e o fim de todas as coisas. Mas a verdade em todas as coisas. Então, por exemplo, se você vai estudar sobre um tema e que tem muitas vertentes, muitas visões políticas diferentes, se você tem noção da história em ordem cronológica, você vai conseguir olhar o passado, olhar para frente, assim, e ter uma previsão do que vem e poder decidir bem. Se você só tem recortes da situação, você não tem a verdade por completo, você não consegue decidir bem. Então, a razão, a prudência, se a gente fosse explicar de uma outra maneira, seria como eu lido, já é uma outra vertente, como eu lido com o tempo. É decidir bem.
Uhum.
É decidir bem. Então, para isso, você tem que ter conhecimento e sempre esse desejo de buscar a verdade. Qual é a verdade dos fatos?
Uhum.
Qual é a verdade sobre esse assunto? Então, não é simples. A prudência é uma das mais difíceis.
Eu estou pensando em um monte de coisa agora que você está comentando. Por exemplo, a gente agir pelo que a gente crê. Fatos, e não só pelo que a gente sente no momento, não é?
Então, aí é que tá. É quando você pensa em virtudes, você foge exatamente do que isso tem sido propagado.
Uhum.
O que se propaga hoje? Que você é guiado pelo que você sente. Você tá feliz? Você faz isso.
Uhum.
Você tá triste? Faz aquilo. As virtudes não são assim.
Não, é verdade.
Porque a gente não pode se deixar guiar pelo sentimento. Você tem que se guiar por algo sólido.
Sólido, aquilo que você...
Sentimentos, eles mudam. Observe se você for decidir a cada sentimento que você tem. Você
Mariana,
não faz nada.
De manhã você tá sentindo uma coisa.
Exatamente. Ai, não, vou fazer mais isso.
Não é?
Tô sentindo isso. Não. Então, as virtudes, elas são conceitos sólidos.
Uhum.
Independente do que você sente, você vai ser guiado por elas. Por esse conceito. Essa é a razão.
Ok. Vamos falar da justiça agora. A justiça é mais uma das virtudes cardeais. Como é que a gente compreende o que a Bíblia diz sobre virtude? Como sociedade, se a gente tem uma ideia errada de justiça, o ouvinte até comentou aqui.
Então, porque... Se você explicar de maneira diferente, a justiça é como eu lido com o outro. Então, como é que você vai lidar com o outro se você não está ordenado? Como que você vai lidar com o outro se você não está ordenado? Então, assim, você pode pensar numa criança. A criança está ali brincando e aí, de repente, ela vem se queixar com você de que o colega tomou o brinquedo da mão dela. Mas, o que acontece é que você não tem o contexto geral. Você não tem o contexto geral. E aí você precisa saber o porquê que essa criança está chateada. Realmente foi tomado da mão dela? Ou ela quer tudo para si? Ela não aprendeu a compartilhar. Então, como é que é essa relação com o outro?
Antes de ligar para a escola para brigar, antes de brigar com a vizinha, antes de tomar essas decisões, essa questão da justiça é muito importante.
É, porque você tem que estar organizado primeiro. Porque senão você não tem como julgar.
Uhum.
Então, nem para você mesmo, nem para com seu filho, quem você está educando.
Uhum.
Então, justiça é a forma com que você lida com os outros.
Uhum.
Então, para você lidar com os outros, você tem que estar consciente de quem é você, de como que você está ordenado, para você, de fato, ser justo.
Uhum.
Justiça é dar ao outro o que é devido ao outro.
Uhum. Se você está desequilibrado...
Você é uma pessoa egoísta, como é que você vai ser justo?
É verdade. Olha como que primeiro a gente tem que se cuidar, se perceber...
Se você é uma pessoa guiada por sentimentos, como que você vai ser justo ao julgar ao tentar resolver um conflito entre seus filhos, ou com alguém perto, ou como vai julgar uma situação?
Uhum. Até para você dizer assim, filho, não é assim que se faz, filho. Vamos identificar aqui, olha, você não deveria ter agido dessa forma, se eu não tenho esse senso, não é? Como é que seria,
então, como
né?
é que você... Às vezes tem tantos assuntos na mídia que a gente quer dar a nossa opinião. Uhum. Mas, assim, você não tem a noção da verdade dos fatos, a prudência. Então, é só uma coisa que ajuda a lembrar sobre as virtudes é, assim, tenta associar cada virtude com uma parte do corpo. Uhum. Então, a temperança, o abdômen.
Uhum.
Porque a temperança está ligada aos nossos prazeres.
Uhum.
Tanto os apetites, digamos, sexual e também uhum. o alimentar. Então, sim. aqui, abdômen. No peito, fortaleza. Aqui, ó, cérebro, cabeça, uhum. prudência. A justiça está além de nós. Então, isso tem que estar ordenado para, de fato, eu ser justo.
Uau! Uau!
Muito bom. Agora, a gente vai para aquela virtude que a nossa ouvinte estava curiosa para saber. Qual que é o significado da virtude da fortaleza, então, Vivian?
Fortaleza é aquela virtude que nos dá força para enfrentar desafios e perseverar no bem apesar das dificuldades.
Uhum.
Então, é fortaleza. Você é fazer o que precisa ser feito apesar das dificuldades. Isso uhum. é fortaleza. Então, assim, ela não se limita à força física. Uhum. É uma força psíquica, sabe? É você uhum. ser perseverante, ser corajoso. Mas é uma coragem baseada na fé.
Uhum.
Não é uma coisa assim, ah, eu vou, eu posso, eu consigo. Não, uhum. calma lá.
Não está baseado nos seus talentos, nas suas habilidades.
É além. Uhum. A fortaleza, ela vai além. Você sabe as suas capacidades, mas uhum. você sabe que você precisa de algo mais.
Uhum.
Isso é a virtude da fortaleza. Então, tem... E assim, para cada virtude, nós temos algumas virtudes que seriam assim... como eu posso dizer? Tributárias é um nome muito técnico, mas como se fossem filhas de cada virtude. Então, se eu tenho a virtude da fortaleza, a coragem, ela tá ali, muito, muito semelhante uhum. à virtude da fortaleza. Então, às vezes a gente olha uma situação e fala assim, nossa, que pessoa corajosa.
Uhum.
Às vezes não foi coragem aquilo ali. Você, às vezes, usa esse termo, essa frase, essa expressão, porque, na verdade, você não teria coragem para fazer, porque aquilo ali foi temerário. Aquilo não foi prudente.
Uhum.
Uma pessoa se jogou de tal lugar. Nossa, que coragem ela tem.
Uhum.
Que coragem ela teve de tomar essa decisão. Peraí, não foi uma decisão corajosa.
Uhum.
Foi uma decisão imprudente. Foi temerária.
Uhum.
Tinha riscos e ela assim foi lá e fez. Isso não é coragem.
Interessante.
Então, a fortaleza é uhum. você agir, você ter força para enfrentar o que precisa ser feito, apesar das dificuldades. Mas isso é guiado também pela prudência. Então, uma ajuda a outra.
Talvez sejam as quatro principais.
Por isso que se chama, por isso que são chamadas de cardeais, como a bússola. Uhum. Que você vai. Como é que eu estou orientada aqui? Como é que eu estou lidando comigo mesma? Então, a fortaleza é a forma como você lida consigo mesmo.
Uhum.
Como você lida com os seus desafios? É a virtude da fortaleza, isso aí.
Uhum. Ok, ok. E a virtude da temperança? A temperança, ela está voltada. Quando a gente pensa assim em temperança. Quem já conhece o significado de temperança, aliás, não quem conhece, mas quem pensa assim, só lembro de alimentação, né? Qual é a base? Primeiro explica para a nossa audiência o que é temperança, não é?
A temperança, ela regula os nossos desejos sensíveis. Então, assim, o que eu gosto de ver, o que eu gosto de ouvir, o que eu gosto de consumir, o que eu gosto de comprar, o que eu gosto de comer... A questão sexual, isso tudo está em temperança. Isso, a temperança, no conceito da tradição cristã, ela é muito ampla.
Uhum.
E na tradição cristã, temperança é sinônimo de moderação.
Uhum.
Só que para nós, adventistas, temperança não é moderação.
Uhum.
Embora muito se pregue como moderação e equilíbrio, não é. A temperança para nós, adventistas, é... moderar-se no que faz bem
uhum.
e abster-se do que faz mal.
Se faz mal, não tem como... Só um cigarrinho hoje...
Não existe um uso seguro do cigarro, entende?
Uhum.
É abstenção.
Uhum.
Mas a nossa natureza, não é? É falha. Então, a gente tende a usar muito essa questão de mas é só isso aqui, um pouquinho, eu vou comer. É o equilíbrio. Calma. Temperança num conceito cristão geral, na tradição cristã, realmente é moderação e equilíbrio nesses prazeres.
Uhum.
Mas para o adventista, na doutrina, não é isso. É moderação no que faz bem e abstenção do que faz mal
uhum.
nesses prazeres.
Okay, ok.
Não é só comida. A gente aplica muito a comida.
Mas é em tudo na vida, não
é? É a forma com que você lida, se fosse falar de uma maneira mais filosófica, assim, é a forma com que você lida com a matéria, com o que te dá prazer.
Uhum. Interessante. Gente, na sexta-feira a gente vai ter um programa só sobre temperança, viu? Aqui na programação, só só sobre temperança, você vai gostar muito. Eu preciso chamar o intervalo porque já terminamos a primeira parte do programa, mas tem a segunda, você está gostando? Bom, A Máquina Humana, presente para você. É uma revista que ensina a gente a se alimentar melhor, viu? A cuidar da gente. E conhecer um pouco mais sobre problemas como diabetes, coração em risco, inflamação, obesidade, enfim. O plano divino, você sabe que no livro de Gênesis tem um plano de saúde pra gente, um plano divino de saúde. Tudo isso você vai encontrar nessa revista, Máquina Humana. Eu acho essa revista tão especial, gente. Quando eu comecei a ler, que eu vi lá pra gente orar antes de fazer o nosso preparo ali do alimento, pedindo a Deus pra mudar o nosso paladar. Olha a temperança aí, olha, entrando, mudar o paladar. Eu me abster daquilo que faz mal, não é? E eu começar a moderar aquilo que faz bem também, né? Porque também se eu começar só comer maçã todos os dias, né? Vai fazer mal, não é? Eu me encher de couve o tempo todo, vai fazer mal. Então, essa moderação era muito, muito necessária. A Máquina Humana vai te ajudar a organizar os seus cardápios aí da semana, tá bom? 12981510081, você digita Máquina Humana, que a gente manda o cadastro online para você. Você sabe que essa revista é presente. Olha, ainda tem aqui, hein? Ainda tem. Já pensou se acabar? Você já perdeu a sua, tá vendo? Então manda agora. 12981510081, Máquina Humana. A gente passa para você o cadastro online e você não paga nada. Só agradece aí aos anjos e anjinhos da esperança, porque eles que pagaram a preparação da revista aqui e também o envio. A gente volta já? Mantenha a sintonia? Ei, oi, 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 gente, que alegria a gente retomar esse bate-papo. Gente, nós vamos sair desse programa bem reflexivos, não é? Porque a gente está estudando sobre as quatro virtudes cardeais. Uma vai gerando a outra. Se você não tem uma, você não consegue. Se você não é temperante, como é que é, Vivian? Se não é temperante, como é que pode ser prudência?
Como é que você vai ser prudente? Você consegue dominar os seus desejos? Como que você vai decidir bem?
Se você não decide bem, como é que você vai ser justo?
E se você não domina os seus desejos, como você vai enfrentar as dificuldades?
Aqui é a fortaleza dali.
Como é que faz o negócio?
Gente, é a mãe. Essas são as mães das outras virtudes, acho que eu posso dizer assim. Vamos lá, retomando a nossa conversa, a gente está batendo papo com a Vivian Vieira aqui, ela que é terapeuta, ela é fisioterapeuta com especialização em osteopatia, lembrando que ela tem um e-book sobre virtudes disponível no Instagram dela. Bom, guarda o nome dela, Vivian, e você vai segui-la no arroba O Dever de Casa. Não pode esquecer de colocar o O, tá bom? O Dever de Casa. Lu, tem participações aí com você? Diga.
Antes da gente retomar o assunto, tem um recadinho aqui pra você e pra Grazi, tá?
Diga.
Oi, gatonas. Hoje vocês estão no comando, né? Bom dia, lindas. Vou falar uma coisa, não fica triste, não.
Fala.
Vocês são lindas, trabalham bem, mas sem o Raul não dá. Sem o Raul não dá. A implicância da Grazi e o Raul nos faz bem. Nós sentimos falta. Bom dia.
Bom dia.
Ilza do Corvo Seco, São Mateus, Espírito Santo.
Que linda. Qual é o nome dela mesmo? Nilza. Tá, não te falei que o fã-clube do Raul aparece aqui quando ele não tá, ô Grazi?
Ai, adorei, Rose, porque eu mais gostei, não é que ela gosta do Raul,
é o Lindona.
Ela gosta da Grazi com o Raul. Então ela tá no meu coração, viu?
Então,
beijo, Deus.
Então, se o Raul tiver aqui e a Grazi não tiver, ela vai também falar que tá com saudade de você, Grazi.
É verdade, eu amei.
Muito bom, gente. Vamos lá. Vamos continuar aqui. A Neuci tá dizendo, bom dia, novo tempo. Deus abençoe a todos, Maringá, com bastante frio. Joelma, bom dia, já estou seguindo a Vivian, estou atenta ao programa. Que belezinha, Joelma. Muito legal, hein? Muito bom a gente poder retomar esse assunto. Eu estou amando, eu quero ler com mais profundidade ainda depois desse programa sobre as quatro virtudes cardeais. Grazi.
Rose, o pessoal aqui no YouTube está gostando também. A Rosilene fala que assunto maravilhoso. E a Ana Cleia, assunto muito importante. Que bom, viu, meninas? Que bom que vocês estão gostando. Agora, Vivian, no nosso dia a dia, né, na prática, como identificar no comportamento das pessoas a presença das virtudes?
É simples. Aquela dica de como você lida com os seus prazeres, como você lida com o tempo, como você lida com você mesmo e como você lida com o outro.
Uhum.
Então, assim, como que eu tô com relação à comida? Eu sou uma pessoa gulosa? Uhum. Eu não sou gulosa. Como que tá essa escolha dessas comidas? Eu sou uma pessoa prudente? Ou não sou, com relação à escolha dessas comidas? Como é que eu tô enfrentando esses desafios? Eu sou uma pessoa preguiçosa? Eu sou uma pessoa que desisto no meio do caminho? Eu sou uma pessoa que vou até o fim? Agora, eu sou uma pessoa que vou até o fim no caminho errado? Uhum. Porque aí não é fortaleza. Uhum. Aí já é outra coisa.
Uhum.
É ter teimosia.
Imprudência.
É teimosia. Uhum. Você persistir no caminho que tá errado. Eu sou persistente, mas tá no caminho errado.
Uhum.
Então, é simples. É como eu lido com os meus prazeres, como eu lido comigo mesmo diante dos desafios, isso você pode olhar também no outro, como eu lido com o tempo, ou seja, nas minhas decisões, né? Então, às vezes tem aqui, procrastinação.
É, sim.
Procrastinar. O que é procrastinar? É deixar para depois. Agora, você pode pensar, procrastinar, então, é uma falha em qual das virtudes? Depende.
Uhum.
Se você pensar que a pessoa simplesmente está desorganizada no tempo, na sua agenda, e está deixando para o dia seguinte, ela tá com um problema na gestão do tempo. Como eu lido com o tempo? É prudência isso daí. Ela não tá tendo organização.
Uhum.
Então, é um problema de prudência. Agora, se ela tá deixando para depois porque ela se sente incapaz de fazer aquilo, porque o desafio é grande e ela não tem força para prosseguir, isso já é um problema na fortaleza.
Uhum.
Então, assim, dá pra gente observar de uma maneira simples. Porque se eu observar, assim, se eu souber o nome de cada coisinha, de cada virtudezinha que está relacionada às quatro cardeais, pode ser difícil, mas se eu penso assim, como lida com os prazeres, como eu lido comigo mesmo, como eu lido com o tempo nessa decisão, nessa gestão do tempo, nessa decisão, a partir, nessa busca da verdade, como eu julgo isso, né? Como eu lido com os outros, que é a justiça, é mais fácil achar o problema. Então, é de fato uma bússola.
Uhum.
Para mim, as virtudes cardeais funcionam como uma espécie de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e edificação do caráter.
Vamos para uma parte prática, então, assim, como é que a gente pode identificar, então, os sinais de virtudes e de vícios no comportamento das crianças? Vamos começar, sim, pelas crianças, não é? Como é que a gente observa?
Então, por exemplo, eu tinha dado... No meu e-book eu falo algumas perguntinhas que a gente pode trabalhar com a criança... Então, por exemplo, e pode também servir para um adulto. Aqui na prudência, capacidade de pensar nas consequências de suas ações. Observe se seu filho costuma refletir antes de tomar decisões. Você pode perguntar assim, o que você acha que pode acontecer se escolher tal coisa?
Uhum.
Ele tem que ter uma previsão.
Uhum.
Isso é tempo.
Sim.
Isso é decidir bem, isso é prudência.
Isso pode ser feito nas leituras também, não é? Tem umas narrativas.
Exatamente.
Aí
a minha proposta no e-book é isso.
Uhum.
É você escolher histórias e a partir da história, você já sabendo quais as virtudes que podem ser trabalhadas ali, você já pergunta, nossa, você observou tal personagem?
Uhum.
Você viu que ele tem essa e essa característica, essa virtude? Uhum. Ou então você perguntar, que virtude você percebeu nessa história?
Uhum.
Ou qual virtude faltou nessa história?
O que você faria se
exatamente,
você vivesse o mesmo conflito,
exatamente,
não é?
Então, no e-book, a ideia é ensinar essas virtudes a partir de histórias. Porque a criança, ela não tem ainda a faculdade, assim, a depender da idade, né? Ela não tem a faculdade da razão desenvolvida. E como a gente falou aqui, as virtudes é um ato, é um hábito bom, governado pela razão.
Uhum.
Então, uma criança, por exemplo, com a idade da razão de uma criança começa por volta de 6, 7 anos. Antes disso, você não pode exigir que ela entenda plenamente o que é prudência, ela entenda o que é fortaleza. Mas você pode ter outras estratégias, e uma delas é essa, através de histórias. Uhum. Você vai moldando o imaginário da criança com algumas histórias. Essa é a proposta lá no e-book.
Uhum. Ok. Você vai falar mais alguma coisa sobre a gente identificar?
Sim, por exemplo, na prudência, a criança percebe e analisa os aspectos relevantes de uma situação, ou até um adulto também. Agora, de uma outra aqui, a fortaleza, por exemplo. A gente pode pegar um exemplo em situações difíceis. Como é o comportamento da criança quando ela falha em algo? Ou até a gente, quando você falha em algo. Quando ela se frustra, como é que ela reage? Como é que é essa frustração? Por que ela se frustrou?
Uhum.
Então, quando ela não consegue o que se deseja, aí você pode perguntar, o que você aprendeu dessa situação?
Uhum.
Então, ela aceita limites?
Uhum.
Então, se ela não aceita limites, isso é um problema de fortaleza.
E é legal você falar isso porque
a nossa emoção que aparece quando as coisas não saem do nosso jeito, ela pode ser uma, não é?
Uhum.
Ela pode ser uma. Mas o que a gente vai fazer com essa emoção é outra coisa, não é? Porque, por exemplo, eu posso ficar com muita raiva de alguém que não fez aquilo que eu queria. Mas então, como eu vou lidar com isso?
Aí a questão é você ordenar esses afetos.
Uhum.
Então, por exemplo, sentir raiva, ok. Mas essa raiva é justa ou injusta?
Uhum.
Então, numa criança, você pode identificar. Não, ok, foi justo. Mas ela é proporcional ao fato?
Uhum.
Ou não?
É verdade.
Porque tem coisa uhum. que é como se estivesse fazendo uma tempestade no copo d'água. Tudo bem você sentir isso, mas é proporcional?
Até alguns pais querem educar os seus filhos na hora da raiva, não é? Porque a criança fez, ali aguçou a raiva. Porque se deixar passar a raiva, não tem mais coragem de mexer no assunto,
sim,
não é?
Também.
E aí isso é um problema sério.
É um problema, porque você, se você está com raiva, você não consegue refletir bem. Você não vai ser prudente, você não vai conseguir julgar a situação bem.
Uhum. Gente, a gente volta sempre
não tem, não tem como sair. E assim, pode vir novas tendências pedagógicas, novas correntes filosóficas e psicológicas. Sempre você vai. Você não vai estar. Tá, isso é atemporal, entende? As virtudes são atemporais.
Sim,
porque a natureza humana é a mesma.
Uhum.
Não muda. E o propósito pelo qual nós fomos criados também é o mesmo. Então não muda. Independe de corrente que vier de pedagogia, de filosofia, de psicologia, independe.
Uhum. Ok.
Uhum, ok, muito bom. A Jéssica aqui no YouTube, ela fala assim: Rose, bom dia. Estou no horário do almoço e anotando o máximo que posso. Confesso estudo edificante. Estou amando e vejo o quanto eu preciso ter temperança. Muito bom, Jéssica. Obrigada pela sua participação. Agora, Vivian, nas suas redes sociais, você fala muito, né, sobre os pais serem protagonistas da vida intelectual. Ou seja, eles estarem ali presentes no desenvolvimento do conhecimento dos filhos. E qual que é o papel, então, das quatro virtudes morais nesse processo?
Tá. Veja. Se o nosso... Bom, vou explicar assim. A gente não vai perder o céu por não saber matemática, português, história e geografia.
Uhum.
Mas a gente perde o céu se a gente não quiser formar o nosso caráter semelhante ao de Cristo.
Uhum.
Então, veja, se eu falei aqui que toda a nossa vida ela tem que ser guiada pela razão, quando a gente pensa numa escola, a gente está pensando o quê? Em trabalhar o intelecto dessa criança. Então, o conteúdo que é dado a ela, a forma com que é passado esse conteúdo, não é só a questão da didática, mas a ordem deste conteúdo influencia nas todas as virtudes.
Uhum.
Então, por exemplo, se você tem uma escola onde a didática é muito sentimental, como é que a criança vai aprender a virtude da fortaleza? De ter um desafio ali, ela ter que ir atrás, ela correr atrás daquilo. Dela suportar, ter foco, disciplina, perseverança. Como é que ela vai ter? Se tudo é muito fácil,
uhum.
como é que ela vai adquirir a virtude da fortaleza? E olha que quantos anos dura uma vida escolar?
Exato.
Esse é o tempo que você tem para modelar seu filho. Porque quando ele termina a vida escolar, ele também sai da sua casa.
Uhum.
Então é uma baita oportunidade de trabalharmos as virtudes.
É, sem contar que quando vai para a escola, tem a convivência com os coleguinhas.
Sim, exatamente.
Que muitas vezes, ou na maioria das vezes, não tem os mesmos princípios.
Exatamente.
Então ainda você tem que lidar com isso.
Sim.
Ainda.
Então, por exemplo, a temperança, veja, não é para todo mundo. Para a maioria das pessoas, estudar não é algo prazeroso.
Uhum.
Então, se não é algo prazeroso, eu vou ter que ter muita temperança. Tipo, eu vou escolher o dever e não o lazer.
Uhum.
Aí eu quero brincar agora, mas eu preciso estudar.
Uhum.
Então, essa didática onde você substitui o estudo por brincar, tudo brincar, brincar, você está deixando uma criança fraca.
Uhum.
E aí, não só isso, mas a gente também precisa vigiar o conteúdo e o método, né? Então, eu falei sobre essa didática muito sentimental, muito facilitada. Existe também o conteúdo. Então, por exemplo, eu não sei se vocês já observaram, mas existe uma tendência, normal, as pessoas estudarem história hoje, não em ordem cronológica, mas é eixos temáticos. Isso faz uma diferença muito grande. A criança ela precisa saber o início, o meio e o fim. Mas na escola, começa tudo a partir dela. É tudo centralizado na criança.
Uhum.
Como é que ela sai de si? É difícil? Então, a educação é centrada na criança. Centrada na criança. Como é que você vai adquirir essas outras virtudes? Uhum. Como que você vai aprender a lidar com essas dificuldades, com os desafios? se, ah, não, eu não quero, não vou fazer. Uhum. Eu não vou fazer, isso aqui é difícil, ah, eu não gosto, isso não me deixa feliz. Então, veja, a pedagogia, de uma maneira geral, né, que está, digamos, dominando, ela tende a enfraquecer a ética das virtudes, que é isso que a gente está falando. Então, não é só, às vezes os pais falam assim, ai, mas a escola que meu filho estuda é fraca. Não é fraca. Ela está fazendo exatamente o que o governo propõe que ela faça, que é o currículo. Uhum. Então, você tem que ficar de olho. O que está sendo ensinado nisso daqui? Será que isso aqui não está enfraquecendo a cosmovisão bíblica? Será que ele está aprendendo a ser prudente? Porque para ele julgar bem a história do mundo, ele precisa conhecer a história completa, não uhum. recortes por eixos temáticos.
Uhum. É.
Então, é muito...
Quantas vezes a gente faz isso?
Então, aí você vai estudar português, aí você não tem um português lógico, você vai estudando de maneira chata o português. E não um português para desenvolver o raciocínio e a inteligência, que é isso que você quer. Que ele tenha capacidade de entender a verdade, de uhum. contemplar a verdade, de ler e entender o que lê, de ouvir e entender o que ouvi.
Uhum.
O que ouviu.
De questionar.
De questionar. Mas, e aí tem outro detalhe também. Às vezes a gente está trazendo esse questionamento muito precoce para a criança. Primeiro ela precisa ter conteúdo
uhum.
para depois aprender a julgar. E ela só pode julgar quando isso também está ordenado. Veja como é complexa a situação.
Uhum.
Então não é só sentar em casa, ah, eu vou sentar aqui para fazer o dever de casa com meu filho. Não é só isso. Então, eu falo lá no Instagram, não existe vida intelectual verdadeira sem uma base moral e espiritual sólida.
Uhum.
Se você não tiver uma base moral e espiritual sólida, qualquer conhecimento que você adquirir é pura vaidade.
Uhum.
Então, todo conhecimento adquirido é para a contemplação da verdade. Você vai estudar ciência, é para entender o poder criador.
Uhum.
Você vai estudar português, é para poder entender o que você fala, o que você ouve, o que você lê. Então, é para o desenvolvimento da inteligência e, por finalidade última, contemplar a Deus, viver na verdade e viver pela verdade.
Então, tudo caminha para o mesmo objetivo,
sim.
Não é? Tem uma pergunta de uma ouvinte, a Maria Eduarda, ela diz assim, a Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu acho que isso tem ligação com prudência, não é? Mas fiquei com dúvida, em qual momento do nosso dia nós somos chamados a praticar essa prudência cristã? Você pode me explicar? O pessoal gostou bastante aqui dessa questão da prudência, não é?
O temor do Senhor precisa da sabedoria é exatamente nisso. Se você passar a ter as quatro virtudes cardeais como sua bússola, você está vivendo essa vida que Deus está pedindo,
uhum.
como o temor do Senhor, o uhum. princípio.
Porque a sabedoria...
Porque são todas baseadas na vida cristã, né?
Sim.
Na Bíblia. É uma cosmovisão bíblica.
E quando uma pessoa tem sabedoria, não é? Que é o temor do Senhor, ela vai ser prudente,
sim.
não é?
Sim.
É aquela questão de eu vou ou não vou, eu como ou não como, isso faz bem ou isso faz mal. E isso. Não só porque a manada está fazendo, né? Aquele
exatamente.
Efeito manada, não é?
Você vê como tudo interliga, então você precisa de conhecimento para poder decidir bem
uhum.
e precisa de força para agir. Não adianta saber. Tudo bem que primeiro você tem que saber, para depois desejar e por fim fazer.
Uhum.
Primeiro você conhece, depois deseja e depois pratica.
Uhum.
Então, as virtudes cardeais, elas te ajudam a praticar, porque é um ato, é um hábito. É uma prática
uhum.
orientada para o bem.
Uhum, ok. Eu acho que um dia a gente podia fazer uma semana para frente que tem assunto para cada uma das virtudes, sim. não é?
Sim.
Tem assunto. Grazi, você aí, diga.
Verdade, muito bom. Ó, eu amei a pergunta aqui da Liliane Teles. Olha o que ela fala pra gente. Bom dia, maravilhosas. Obrigada, Lili, você que é. Ela falou assim, olha, assunto novíssimo para mim, porém eu percebo que eu não tenho nenhuma das virtudes e já me angustiei aqui. Por onde que eu começo a mudar?
Muito não, mas não precisa se angustiar.
Uhum.
Não precisa se angustiar. Não existe uma ordem específica,
uhum.
certo? Mas eu particularmente acho que se a gente começar... Primeiro, como eu falei antes, né? Primeiro o conhecimento, depois o desejo e depois a prática.
Uhum.
Então, hoje, muitos ouviram pela primeira vez esse assunto. Passaram a desejar. Então, começa a cuidar dos seus próprios prazeres. Começa da temperança. E começa numa coisa possível para você.
Uhum. Sim.
E vai fazendo um pouquinho de cada uma. Um pouquinho da temperança, um pouquinho da fortaleza, um pouquinho da prudência. Então, na temperança, já começa a escolher hoje. Como é que eu estou lidando? O que mais me dá prazer? Eu estou ficando muito tempo em rede social? Isso me dá prazer.
Uhum.
Mas eu estou ficando muito tempo. Isso não é prudente. Uhum. Então, eu vou regular esse meu prazer aqui. Eu vou tentar... Sabe aquela... Não sei se você sabe aquela musiquinha. Cuidado, olhinho no que vê. Uhum. Então, isso daí é educar os sentidos. Então, passar a educar os seus sentidos. Aprender a gostar do que precisa ser gostado.
Uhum.
E aprender a não gostar daquilo que realmente não é pra ser gostado.
A gente tem que desaprender.
É. Mesmo, então, isso seria a temperança. Então, já começa aí. Observa isso aí. Sem estresse, sem neura. Sim. Simples. Depois observa o seu desafio do dia a dia. Começa organizando o seu dia e tentando executar aquilo ali. A gente não vai conseguir fazer tudo, a gente não vai conseguir ser perfeito. Não existe perfeição. Mas as virtudes, elas nos ajudam a ir para frente, a progredir.
Sim.
Nunca
sim.
alcançaremos.
É.
O exemplo máximo da perfeição em todas as virtudes é Jesus Cristo.
É Jesus, é verdade. Mas quando, mesmo a gente não alcançando a plenitude aqui nessa terra, sim. quando a gente olha para trás, a gente percebe, olha como eu lidava com isso antes.
Sim.
Olha como eu estou lidando... Isso não é uma questão de se exibir, nem ai, uau, eu sou o máximo, não, mas é importante que a gente olhe e perceba esse progresso, essa maturidade que vem chegando a cada dia, com esforço isso. e oração e ajuda do Espírito Santo, não é?
E uma coisa que ajuda muito é parar de se guiar por sentimentos.
Uhum.
Ah, eu tô triste, ah, então não vou fazer tal coisa. Calma, vamos pensar, pensa sobre aquilo ali. É um projeto que realmente precisa ser executado? Uhum. É algo que precisa ser feito? Você precisa aprender sobre aquilo, então faça.
Uhum.
Não se baseie, porque daqui 5 minutos, ai, mas eu podia ter feito e não fiz.
Uhum.
Sabe, não seguia, a primeira coisa, não seguia por sentimentos. Sentimentos mudam, você precisa de conceitos sólidos, estáveis.
Uhum.
Então, as virtudes te trazem isso.
Muito legal. Você considera a temperança a mãe de todas as virtudes?
Não, a prudência é a mãe de todas as virtudes.
A prudência?
A prudência é a mãe de todas as virtudes.
Ah, tá, ok.
Só que... Se você não
por isso que eu não vim gostando tanto de prudência
então,
aqui.
Você sabe o que acontece? É a mãe de todas as virtudes. Só que, veja, se você é governado pelos seus prazeres, você não é diferente de um bicho.
Verdade.
Você não é diferente de um bicho.
Se age no instinto.
Então, e nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, a gente tem que buscar isso daí.
Uhum.
Então, pra buscar, então você tem que buscar dominar esses seus impulsos. Você não vai ser guiado por impulsos, pelos seus sentimentos. Isso é coisa... Digamos, né? De bicho, digamos assim.
Uhum.
Né? Tudo bem que bicho não tem sentimento, mas na questão dos apetites,
uhum.
né? Sexual ou o apetite alimentar. Então, se você não domina isso, você não se diferencia de um bicho.
Tá. Verdade. A gente tá encerrando. Ai, Lu, temos que encerrar. 11h52, gente. Eu queria que essa moça voltasse
não,
aqui.
Não, só eu e você, a Grazi. Os ouvintes estão falando, estão parabenizando, muitos falando assim que Deus continue abençoando ela, porque a gente consegue enxergar o Espírito Santo nela.
Amém.
Tem mensagens aqui. E eles estão, Rose, muita gente falando assim, ó, eu quero ver de novo. Então, eu tenho que lembrar que fica disponível, vai ficar salvo no nosso YouTube, né?
Isso. E depois a gente pode tirar, assim, mais pra frente, a gente chamar a Vivian pra gente poder conhecer...
Uma de cada vez.
Hoje é só pra gente ficar com gostinho. Você viu por que eu fiquei encantada quando eu ouvi a primeira vez sobre esse assunto? Fiquei encantadíssima. Cheguei aqui comentando com a Lulu, olha, tem esse assunto aqui, eu nunca tinha ouvido falar. Muito legal, queridos. Deixa pra gente, como é que a gente faz pra adquirir o seu e-book?
Não, é só no link da bio lá do Instagram, é só clicar.
Ah, ok. Tem todas as informações lá, valores, tem tudo certinho,
tem
tudo lá, não é?
Então... É um e-book simples, porque eu não podia falar tudo.
Uhum.
Aqui a gente falou um pedacinho.
Sim.
Lá eu falei um pouquinho menos, mas com foco na educação dos filhos, como fazer isso.
Tá.
Independente da idade. Então é uma compreensão, é bem didático.
Então é arroba
o dever de casa.
Gente, tem que colocar o na frente, tá bom? Então tem que começar aí depois do arroba o dever de casa, aí você vai ver o nome dela, Vivian Vieira, o Vivian com W, tá bom? Combinado? Então, o dever de casa. Amei o nome do Instagram da Vivian. Querida, muito obrigada, volte mais vezes.
Ai,
com certeza você vai voltar pra gente poder papear sobre uma de cada vez, viu, pessoal? Muito obrigada, Grazi. Que programão, né?
Amei, Rose, amei, muito bom. Obrigada, Vivian, pela sua presença. Eu vou
obrigada
deixar um verso bíblico aqui. 2 Pedro 1:5-6. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé virtude. À virtude, o conhecimento. E ao conhecimento, o domínio próprio. Que Deus abençoe cada um de vocês, queridos ouvintes. O meu Instagram é @grazonato. Dá uma passadinha lá. Beijo, gente, e até amanhã.
Até amanhã, Grazi, arroba Grazi Donato. Estamos finalizando, querido ouvinte, o nosso programa. Sempre muito bom receber você aqui, receber os nossos convidados. Tem assunto aqui que a gente realmente queria bater o pé com a Luciana, falando, deixa a gente ficar, mas não pode, sabe? Porque vai começar o Clube da Música, então a gente não pode atrapalhar o Clube da Música. Clube da Música bom de música. Você conhece o bom de Bíblia, né? Você está ficando cada vez melhor na Bíblia, não é? Mas o programa de hoje é bom de música. Quero ver se você é bom de música. Aproveita, tenho 30 segundos. Já pediu a sua revista? Gente, quem é aqui amigo nosso aqui do Vida e Saúde não pode ficar sem essa revista. Eu devorei essa revista. Ela é uma bênção. Então vamos lá. Máquina Humana, você digita Máquina Humana e manda para cá esse recado. 12981510081. Essa revista é de graça. É presente para você. Nem o frete você paga. Vem chegando Jackson França com o NT Notícias. Bom dia para você.
Novo Tempo Notícias.